Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
E no segundo bloco do programa brasileiro da RFI, direto de Paris, desta quarta-feira, 3 de março de 2025, jornais franceses comentam como a Europa repercute o fim do apoio militar americano à Ucrânia. Você também vai ouvir uma reportagem sobre a Expo Favela, feira do Brasil exportada para a Europa, que cresceu em visibilidade na França e vai fazer parte da programação do Ano do Brasil na França. Nosso podcast de economia explica o fascínio de muitos apoiadores dos presidentes argentino, Milei e do americano Trump pelos criptoativos. Antes, estamos em linha direta com Nova York, de olho nas reações ao discurso de Donald Trump diante do Congresso americano.
Linha direta.
Adriana Moisés.
Em um dos discursos mais longos já feitos por um presidente diante do Congresso, com 100 minutos de duração, o presidente Donald Trump fez um balanço de seus primeiros 43 dias no cargo. Ele destacou uma série de ações executivas que visam acelerar sua agenda econômica e política. Diante do risco de uma guerra comercial com Canadá, México e China, Trump reforçou seu compromisso com a America First e anunciou novas tarifas sobre o aço e o alumínio, entre outros produtos importados. O republicano disse ainda que trabalha para acabar com a guerra na Ucrânia. Vamos agora para Nova York conversar com nossa correspondente Luciana Rosa. Olá, Luciana. O discurso de Trump foi marcado por protestos e momentos de tensão no Congresso?
Desde o início do discurso, sinais de descontentamento já eram visíveis entre os democratas. O deputado Al Green, do Texas, foi removido do plenário após interromper Trump, levantando sua bengala e protestando contra o presidente. Isso gerou reações diversas entre os legisladores, com aplausos e vaias, enquanto Trump fazia uma pausa. Além dos protestos verbais, alguns democratas se voltaram de costas para Trump, enquanto ele discursava. Deputadas democratas vestiram rosa-choque como sinal de protesto, enquanto outros usaram lenços azuis e amarelos em solidariedade à Ucrânia, um dia após Trump suspender toda a ajuda militar ao país. Outros seguravam placas com frases de críticas ou desmentindo as falas de Trump. O clima no Congresso refletiu a polarização política do país, transformando a sessão em um verdadeiro campo de batalha cultural americana.
Energia e inflação tiveram espaço importante no discurso, não é, Luciana?
O presidente fez duras críticas ao governo anterior, afirmando ter herdado uma catástrofe econômica e a pior inflação em 48 anos. Trump garantiu que sua administração está trabalhando para reverter essa situação, com foco na redução dos custos de energia. Na área energética, Trump declarou emergência nacional e autorizou a exploração de petróleo e gás em grande escala, afirmando que os Estados Unidos possuem mais ouro líquido do que qualquer outra nação no mundo. Ele destacou a construção de um gasoduto no Alasca, com investimentos de trilhões de dólares de países como Japão e Coreia do Sul. Também anunciou ações para expandir a produção de minerais essenciais e acabar com o desperdício de dinheiro público.
E com relação à política protecionista, ele ainda aposta que o aumento de tarifas será vantajoso para os Estados Unidos?
Sobre a relação com o México e Canadá, Trump criticou os subsídios bilionários concedidos aos dois países e garantiu que sua administração não continuará com essa prática. Na área agrícola, Trump prometeu proteger os produtores americanos, impondo tarifas sobre produtos importados. Ele reconheceu que haverá um período de adaptação, mas garantiu que, assim como aconteceu em seu primeiro mandato, os agricultores sairão fortalecidos. Por fim, Trump mencionou o Canal do Panamá e a Groenlândia. Ele afirmou que o canal foi construído pelos Estados Unidos para benefício dos americanos e que o acordo que o transferiu ao Panamá foi violado. Com isso, declarou que os Estados Unidos irão tomá-lo de volta. Sobre a Groenlândia, Trump afirmou apoiar a integração do território aos Estados Unidos e disse que essa aquisição é essencial para a segurança nacional.
A guerra na Ucrânia ficou para o final da fala de Trump. Qual posição ele defendeu?
Durante o discurso, Trump revelou ter recebido uma carta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que a Ucrânia está disposta a negociar a paz o mais rápido possível. No documento, Zelensky agradece o apoio dos Estados Unidos na manutenção da soberania ucraniana e declara que o país está pronto para assinar um acordo relacionado a minerais e segurança, a qualquer momento conveniente para os Estados Unidos. Trump destacou a importância dessa comunicação e afirmou que também recebeu sinais fortes da Rússia de que o país está pronto para negociar um acordo de paz.
Obrigada, Luciana Rosa, falando de Nova York para a Rádio França Internacional.
Resenha da imprensa francesa.
Elcio Ramalho.
Os jornais franceses desta quarta-feira repercutem a decisão dos Estados Unidos de suspender sua ajuda militar à Ucrânia, que causou reação quase imediata da União Europeia com o anúncio de um plano de 800 bilhões de euros para garantir seu próprio rearmamento. Segundo o editorial do Le Parisien, a Europa está atônita diante de uma reviravolta incrível para um país que tem defendido consistentemente a democracia em todo o mundo desde 1945, ato que o jornal de esquerda Libération classifica como traição por parte dos norte-americanos. Desde o confronto visto ao vivo entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca, os europeus têm se perguntado se ainda podem considerar os Estados Unidos um aliado, enfatiza Le Parisien, que destaca em uma reportagem que a Europa está em marcha para se defender. Libération descreve ter observado uma estupefação e raiva na população de Kiev, mas também a mesma determinação de permanecer firme diante de um novo inimigo, uma coalizão desconcertante entre os Estados Unidos e o regime de Vladimir Putin, diz o texto. O Le Monde aponta que os aliados europeus buscam se proteger em um mesmo guarda-chuva nuclear e se movimentam diante da injeção financeira da União Europeia para a defesa do bloco. O jornal indica protagonismo da França no alinhamento da defesa europeia por meio de tratados bilaterais, notadamente com a Polônia e a interconexão dos interesses vitais franceses e britânicos, as duas únicas potências nucleares europeias, escreve Le Monde. O jornal católico La Croix sublinha a declaração do Kremlin, saudando a suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos a Kiev, dizendo ser a melhor contribuição possível para alcançar a paz na Ucrânia.
Reportagem.
Luísa Ramos.
Depois de uma primeira edição de sucesso em 2024, a Expo Favela Innovation repete a dose em 2025 em Paris, com expectativas de maior visibilidade, mais patrocínios e apoiadores. Na terça-feira, o evento foi lançado oficialmente pela Central Única das Favelas na França, CUFA France, que anunciou a Expo Favela para os dias 4 e 5 de julho, com foco na bioeconomia. De olho na agenda climática global e na COP30, que acontecerá este ano em Belém. Além disso, a feira dá mais um passo para se firmar na cena cultural parisiense, sendo parte da programação do Ano do Brasil na França. Para Karina Tavares, diretora da CUFA France, o aumento da credibilidade da Expo Favela na Europa vem dos testemunhos dos empreendedores vencedores do ano passado, que perceberam maior abertura para seus negócios.
E isso a gente constrói baseado no que foi criado no Brasil, né? Baseado nessa visão que teve o Celso Ataíde, a CUFA e a Expo Favela no Brasil, de começar a consolidar uma família mesmo de empreendedores que vem das periferias da França. E para esse ano, então, a gente está mais forte, com 3, por enquanto, sponsors a mais, um foco em bioeconomia, porque é ano de COP, a gente sabe que é prioridade para o Brasil, né? E para o mundo. É, a gente fala não só de bioeconomia, mas a gente vai falar de racismo climático e de justiça climática, e a gente está então trazendo essa mentalidade, essa visão. É realmente uma metodologia e é a primeira e única feira exportada na Europa do Brasil e ela vem da favela. Então, assim, é um golaço, né, de conseguir fazer isso.
Karina Tavares também pontuou que os expositores e artistas participantes terão um espaço 5 vezes maior este ano no Teatro da Concórdia, na nobre área do Champs-Élysées. Ponto alto que é celebrado pelo diretor artístico do Expo Favela, Daniel Nikolaevski.
É uma estrutura da cidade de Paris, né? Então a gente está sendo mais valorizado, a gente está com muito mais espaço, porque o teatro é realmente muito grande, tem várias salas, tem uma sala grande de teatro de 600 lugares, tem uma sala de cinema, tem uma sala de stand-up, tem um espaço exterior. Nós temos a mesma quantidade de empreendedores, mas nós vamos ter mais espaço, nós vamos ter mais artistas também, que nós estamos trabalhando com galerias de arte, com centros de arte, para pegar alguns artistas que estão sendo apresentados durante a Saison France-Brésil, para nós termos mais vozes. É um evento brasileiro que está ocupando um espaço público do lado da Champs-Élysées em Paris, assim. Então é realmente um outro, a gente está subindo bastante de nível.
Daniel também conta detalhes da produção 2025, que terá moda como um dos ramos prioritários.
Ah, vai ser incrível, sendo como um artista que nasceu numa favela no Brasil, escrever favela em frente a um teatro em Paris e fazer essa ocupação total, já vai ser incrível. A gente tem esse projeto muito em parceria com a Casa 93, que é um projeto brasileiro que nasceu no Brasil pela Nadine Gonzalez, né? E nós vamos colocar em honra a moda e a indústria têxtil africana e brasileira, com essa ponte francesa, no evento. Nós vamos colocar em honra a Amazônia também. Não é só a Amazônia, a gente está trazendo esse diálogo que os ribeirinhos e as casas de palafitas também são uma forma de favela e que precisam ter uma atenção muito delicada, porque a mudança climática transforma esses lugares num lugar de urgência. Então nós temos que olhar para esses lugares muito atentivamente e com muito cuidado.
Nadine Gonzalez, diretora da Casa 93 em Saint-Denis, projeto de moda que nasceu de seu desejo de trazer a cultura brasileira para a periferia francesa depois de 12 anos morando no Rio de Janeiro, também falou sobre o projeto de criação de moda que será apresentado no Expo Favela por seus alunos em criação conjunta com Daniel Nikolaevski e os alunos de Rafaela Pina, diretora de arte carioca.
Tem um projeto de 9 meses, são mais ou menos 300 horas de sessões para criar essa coleção coletiva entre diferentes alunos, que eles nem se conhecem todos, porque eles vêm de várias turmas diferentes, todos de Saint-Denis, várias turmas, e igualmente no Brasil são de várias turmas também. A primeira parte, no Expo Favela em julho, vai ser o projeto inteiro, que será mais até uma coleção, mas uma manifestação também, desse movimento de terapia popular em novembro no Brasil, no Rio de Janeiro.
A comissária-geral do Ano Cultural Brasil-França 2025, Anne Louillot, também esteve no lançamento da segunda edição da Expo Favela de Paris e contou à RFI os projetos em comum com a CUFA e com a COP30 para a programação do Ano Cultural Franco-Brasileiro.
Temos 2 projetos no âmbito da temporada Brasil-França, 2 projetos cruzados, quer dizer que vão ter um projeto durante o momento brasileiro na França, um projeto durante o momento francês no Brasil. São um projeto no âmbito da moda, com a CUFA e a Casa 93, e o segundo projeto é no âmbito da gastronomia, na Expo Favela Minas, então em Belo Horizonte, com CUFA Minas.
De Paris, Luísa Ramos para RFI.
Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A criação de uma meme coin pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o escândalo da ascensão e da queda meteórica da criptomoeda Libra na Argentina, sob o estímulo do presidente Javier Milei, ilustram o fascínio dos seus apoiadores libertários pelos criptoativos. Mas a ascensão desses ativos também atrai cada vez mais investidores tradicionais, na medida em que algumas das criptos mais famosas se consolidaram e um número crescente de transações podem ser realizadas apenas por blockchain, sem passar pelo sistema bancário tradicional. Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Essas palavras entraram no vocabulário econômico nos últimos anos e ganharam um impulso inédito com a volta ao poder de Donald Trump. O republicano planeja transformar o país na capital mundial das criptos e deu a largada à flexibilização da regulação em vigor. Deseja ainda instaurar uma reserva nacional de ativos digitais, que poderia inclusive contar com fundos das reservas de ouro americanas. Resultado, pela primeira vez, o Bitcoin ultrapassou a cotação de $109 mil em janeiro. O economista francês Quentin Demé, professor de finanças da Sorbonne e autor de um livro sobre as criptomoedas, comenta.
Se olhamos a valorização dos criptoativos nos últimos anos, a começar pelo Bitcoin, que iniciou em 2009, e outros que se seguiram, vemos uma curva exponencial. Mas se olharmos com mais cuidado, precisamos considerar a volatilidade muito alta. Em 2024, o Bitcoin começou o ano a $50 mil, baixou a $30 mil nos meses seguintes, ou seja, a 40% do seu valor. Na sequência, graças a algumas declarações de Trump, disparou a mais de $100 mil.
Kemé relembra que as criptomoedas emergiram sob o impulso de geeks para escapar do controle do sistema tradicional e reencontrar uma forma de liberdade total para suas transações financeiras, sem custos, impostos ou sequer registros. Para esses usuários, as moedas são utilizadas pelos estados para controlar as populações. Entretanto, na medida em que o sistema amadureceu, se tornou um investimento seguro para uma gama variada de interessados, mediante alguns cuidados.
Temos ainda essa ala das pessoas que se dizem libertárias e que com as criptomoedas querem se liberar dos bancos centrais, do FMI, etc. Não esqueçamos que elas fazem parte da população mundial. No entanto, uma grande maioria dos usuários fizeram essa opção como outra qualquer de investimento para multiplicar as suas economias de uma maneira diferente das que existiam até agora.
O economista francês observa que, apesar dos riscos da sua alta volatilidade, os investimentos em criptoativos já superaram o equivalente ao PIB de países como a França ou o Reino Unido. As criptos são hoje o sétimo ativo mais valioso do mundo. Na França, um a cada 8 investidores dispunha de criptoativos em 2024, uma alta de 28% em relação ao ano anterior. Dimitri Yem, diretor-geral do Yem Patrimoine, na região parisiense, se especializou em aconselhar clientes afortunados no universo das criptos, em busca de diversificação patrimonial.
Qualquer pessoa que possui criptos hoje pode viver quase completamente à margem do mundo bancário tradicional. Ainda precisamos dos bancos, mas eu diria que 75% das nossas necessidades são cobertas sem os bancos, a menos que precisemos de empréstimo para um projeto imobiliário, por exemplo. Embora até empréstimos possam ser feitos por criptos, e é bem simples.
Mesmo em cripto, on peut faire du leverage et emprunter de l'argent aujourd'hui, c'est assez simple.
Na União Europeia, Luxemburgo é o país que busca maior abertura para os criptoativos, além da Suíça, que não faz parte do bloco europeu. Os países mais crypto-friendly do mundo são as monarquias do Golfo e os Estados Unidos.